E uma reportagem no Diário, e que traz informações do Detran entre 2010 e 2014, mostra que o crescimento de veículos em Maringá foi de 30%, mas a população, 7%. Ou seja, a frota de veículos cresce 3 vezes mais que o número de habitantes. Como administrar isto? Sobre esse tema, eu converso agora com a doutora em arquitetura e urbanismo, professora da UEM, Beatriz Fleury. Professora Beatriz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, a cidade tem um crescimento 3 vezes maior do que a população em 4 anos. Claro que isso é facilmente perceptível, percebido pela população no dia a dia. É só você observar as ruas da cidade. Agora, isso traz um problema de mobilidade.
Com certeza.
E qual a opinião da senhora em relação a isso?
Essa problemática da mobilidade urbana já é nacional, né? Atinge em cheio as cidades, as metrópoles e as cidades médias, como a nossa cidade aqui de Maringá, né? E está sendo necessário cada vez mais uma ação ampla, né, e sistemática a respeito da mobilidade, que envolva todas as questões pertinentes, né? Meio de transporte, uso do solo, uma série de questões aí.
E se fôssemos colocar em ordem as ações necessárias, quais seriam para combater esse excesso de automóveis e a dificuldade na mobilidade?
Bom, já há alguns anos o governo federal lançou, né, o Plano Nacional de Mobilidade. Então, ao menos em termos de política federal, está havendo alguma movimentação em relação a isso, né, Gilson? Mas o que a gente vê é que as cidades ainda estão engatinhando nessa política, né? Então, por vezes, sinaliza alguma intenção com ciclovias ou com alguma canaleta exclusiva de ônibus, mas eu vejo que a intervenção efetiva mesmo é quando você enxerga a cidade toda como um sistema, né? E aí não apenas age pontualmente, como através da legislação urbana, aplicando uma lei de mobilidade urbana, intervindo fisicamente nos espaços, lidando com o uso e ocupação do solo, né? Ou seja, uma ação ampla. Se for pontual, isso vai ser resolvido pontualmente. A cidade tem que ser entendida mesmo como um sistema.
Agora, entendida como um sistema e com intervenções pontuais, isso ocasiona, em alguns momentos, um desconforto para a parte da população que não gosta muito de ter os seus hábitos mudados, ou que não gosta, ou que se beneficia da forma como a cidade está agora, na questão dos automóveis, por exemplo. Como lidar com isso? O poder público tem que passar por cima da oposição das pessoas, essa oposição imediata, tem que passar por cima desse mau humor?
Olha, esse mau humor tem que ser eliminado paulatinamente, né? Não tem como você agradar 100% da população. Quando a população tem que perceber via educação no trânsito, né, desde as escolas, e ela sente isso no seu cotidiano, que estamos num nível, né, limite, não tem como agir beneficiando um grupo ou outro, né, ou uma parte da cidade. Tem que haver uma ação completa, todo mundo tem que compreender isso, né? Lógico que vai incomodar um ou outro, é uma mudança de hábitos a longo prazo, mas é um trabalho que tem que acontecer de forma insistente e frequente.
Quando se fala de forma insistente e frequente, eu vou pegar duas coisas, o automóvel e o transporte coletivo e a ciclovia. Alguns dizem assim, nós temos que melhorar o transporte coletivo, aí a população acaba abandonando o carro, tendo uma outra opção. Outros consideram que não, que você pode até melhorar o transporte coletivo, que a população não vai abraçar o transporte coletivo facilmente, né, devido ao hábito do automóvel, o próprio espaço urbano direcionado ao automóvel. O que vem primeiro e qual a ação, por exemplo, para investir no transporte coletivo eficiente?
Bom, você tem que ir demonstrando para a população que ela vai conseguir, quase com a mesma agilidade, se deslocar de um ponto ao outro, né? Então, por exemplo, eu cito aqui o caso de Maringá, que tínhamos o Expressinho, que era um ônibus de curto, né, que fazia pequenos trajetos. Eu, usuária de carro, deixei de usar muito para usar o Expressinho, para fazer a distância aí, centro-universidade, por exemplo. É algo que, né, eu vejo no meu círculo de amigos que isso acabou sendo rapidamente absorvido. Infelizmente, soube há pouco tempo que a prefeitura cancelou esse tipo de serviço na cidade, com a justificativa de que a população estaria deixando de usar. Ou seja, é uma contra-política, né? Então, você precisa ter, cercar a cidade de várias possibilidades de deslocamento, ciclovias, dando uma opção com a bicicleta, pequenas... É, ônibus pequenos, né, como expressinho, para fazer pequenas distâncias. Se eu tiver que fazer uma distância um pouco mais longa, saber que eu tenho um ônibus um pouco mais rápido numa via exclusiva, né, mostrando que há opções de deslocamento na cidade. E ninguém pode achar que isso vai acontecer de um dia para o outro, mas é uma política contínua, sistemática. A gente vê que em várias cidades fora daqui do Brasil, ou até mesmo temos algumas experiências boas. Eu fui recentemente para Belo Horizonte e vi que está funcionando muito bem, ônibus em canaleta exclusiva, né? É uma opção importante, é uma atitude importante a ser tomada. É assim que vai funcionar.
Alguns apontam que o transporte coletivo deveria ser subsidiado plenamente, que é uma forma de você reduzir custos e fazer o estímulo à utilização dele. A senhora concorda com isso?
Sim, é, se você tiver um incentivo também para o transporte coletivo, via subsídio, assim como você tem subsídio para tentar sanar o déficit habitacional, né, é algo que também vai surtir efeito, sim. Acredito que sim.
Na opinião da senhora, Maringá caminha para resolver esses problemas de mobilidade médio e longo prazo? Como é que a senhora avalia o problema da mobilidade em nossa cidade?
Então, como eu citei há pouco, nós estamos com muitas intenções, né? Existe mesmo, está em pauta, essa discussão de melhoria da mobilidade, mas o que eu disse, né, agora há pouco, existem algumas políticas que de vez em quando nos parecem contraditórias, como excluir um meio de transporte que estava funcionando como expressinho, ou lançar ciclovias isoladas, né, na cidade, dentro de um, né, ignorando que existe uma necessidade de uma continuidade. Então, né, precisamos assim, afirmar melhor qual que é o nosso propósito, né? Deixar mais claro se é mesmo a melhoria da mobilidade, então vamos trabalhar de uma forma mais efetiva, mais ampla, debater muito com a população, fazer um amplo diagnóstico da mobilidade da população, que não é uma questão local, é regional, né? Nós temos as cidades próximas aqui, né, que demandam muito do nosso sistema de circulação. Então eu digo que é uma discussão regional, inclusive, e esse é o caminho, vejo que é por aí.
Professora Beatriz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Bom dia.
Conversei com a professora Beatriz Fleury, ela é doutora em arquitetura e urbanismo. Nós conversamos sobre a mobilidade urbana em Maringá e as possibilidades de uma solução, já que envolve intervir na vida das pessoas que nem sempre estão aí muito interessadas em acabar com o seu cotidiano aparentemente confortável na utilização do automóvel, só que com uma dificuldade imensa de mobilização para a maior parte da população.